maneira geral, para que a gente possa contemplar como a realidade é construída. É preciso cultivar um estado de observador, um estado que brota tão mais nítido quanto mais calmo a mente está. É que nem um copo de água barrosa, um copo de água com terra. A nossa mente, usualmente, ela está como barro, uma água girando, cheia de terra, boiando, flutuando. E a gente não consegue enxergar o que vem do outro lado. Até consegue, mas consegue enxergar o que tem mais a camada de água com barro. E aí, quando você deixa aquele copo de água com barro ali no canto, um copo americano, transparente, senão você não vai ver nada. Quando você deixa aquele copo ali uns 10 minutinhos, 15, o que é que acontece? Decanta. Alguém tem uma palavra bonita pra isso. Decanta. Precipita. Desce. Aquieta. Clareia. Aí você vai vendo que existia algo que não era necessariamente água. Antes parecia uma coisa só. Água marrom, sei lá. Mas não era. Era água e alguma outra coisa que estava no mesmo espaço ali e que se confundia com a própria água. Essa própria água, ela é tipo a nossa mente, o espaço da mente onde as experiências ocorrem. E a terra, o barro, as pedrinhas, eles são como as emoções, as lembranças, as energias que surgem, a agitação, o torpor. E aí, para poder contemplar a realidade, dessa maneira dá. Essa maneira punk, barra pesada, para quem é muito poderoso assim. Tá, você tá lá no furacão, tô vendo tudo. Como não é o meu caso, é muito melhor quietar. Pelo menos para mim. Parece que quando você tá quieto, você consegue ver a realidade com menos filtros, sabe? Com menos barro ali entre a água e vocês. Daí a prática que a gente tem cultivado nos últimos encontros é a prática de aquietar. É através dessa quiescência, que é o resultado da prática, que a gente vai poder entrar em aspectos mais contemplativos da realidade. É como se ela fosse assim, preparação. Preparação para quê? Para olhar para a realidade. É que nem quando você vai fazer uma prova e tá muito ansioso, estressado, que você precisa de nota na prova. Quanto mais você precisa e mais estressado você tá, menos nota você tira. Que nem quando você tá numa balada e tá muito afim de alguém, assim, você fica tenso. É aquilo não rola. Sabe? Aí você nem tá muito afim, você chega e aquilo funciona. Existem processos internos que eles estão entre você e a experiência. Eles são a própria experiência. Só que como a gente não enxerga isso, como a experiência interna que está operando, não há liberdade dentro daqui. Só que quando eu aquieto, ela surge naturalmente. E quanto mais acostumamento eu tenho nessa quiescência, mais fácil eu vou conseguir acessar aquele ponto de liberdade, aquele ponto de clareza, de lucidez, aquela postura que é lúcida, que está operando na minha frente, que está acontecendo. O meu grande exemplo é quando eu entro no supermercado e tem um pacote de paçoquita em promoção. Surge logo assim, pum, desejo de paçoquita. Vou lá, quando eu vejo, já comi a primeira camada das três camadas do pacote de paçoquita, assim. Sabe? Só que aí, se você tá em paz dentro daquilo, assim, observando, você consegue ver o desejo pela paçoquita brotando. E aí você pode decidir se você vai ou não naquilo. Mas com a mente usual, tumultuada nossa de cada dia, quando a gente percebe, já fez, seja lá o que for. Ou ninguém nunca se arrependeu assim, fez de alguma coisa. Eu acho que é muito incomum isso, mas comigo acontece vez ou outra, assim. Terminou de fazer esse puta merda. Esse puta merda, ele é a prova de que você não estava totalmente livre, em paz, enxergando claramente aquilo que estava acontecendo. E quanto mais você se acostuma nessa postura de calma, de visão, mais claros os processos vão ficando. Aí esses próximos 12 encontros, eles vão ser sobre esse processo. Sobre o processo de como eu enxergo a realidade. Sobre isso que eu chamo de mundo externo, de outros, de acontecimentos, de realidade. Como isso é formado? Só me vem na mente Matrix quando eu tô falando isso. Quando eu tinha uns 12 anos assim, Matrix foi lançado, 13. Aí eu assisti e fiz, eita. Treta. É bronca. Porque a gente tá meio que inocente dentro da realidade. E por estar inocente, a nossa potência de transformar, de fazer dessa vida uma vida que realmente vale a pena, vai pro beleléu. A gente joga pelo ralo. Alguém já teve a sensação que é como tá dentro de um encontro de ondas no mar, onde vem onda por todos os lados. Você só tá tentando ficar em pé respirando.
É algo que chama.
É, vai um caldo atrás do outro, né? Você vai... Uma vez eu tava no Paiva, eu acho. E eu tava em um pontinho assim onde vinham ondas em 60 graus, assim, vinham ondas daqui, ondas daqui. E outras batiam na pedra e voltavam. Não, não foi no pai. Mas enfim, era um canto que tinha pedra. E eu não sabia de onde vinham as ondas. Aí você fica assim, preciso ficar em pé, preciso sair daqui. E a maré tava enchendo. Isso foi esse ano. E a maré tava enchendo. Aí naquele momento eu fiz, olha, isso é a vida. Ainda bem que eu saí dali. É assim, eu preciso levar isso pra alguém, assim. Eu vou aguardar conversar sobre os 12 elos pra poder levar isso. Mas alguém já teve a sensação que tá sendo bombardeado de todos os lados, tentando ficar em pé,
Eu tive
tentando
assim, essa
tocar a vida.
sensação que falou do caldo mesmo, que quando você vê que uma é mais forte que você, você quer voltar, quer subir e tá lá no caldo, tá no caldo. Assim, né?
Isso.
Aí quando eu consegui sair, eu lembro que eu morrendo de medo da vexame, né? Aí fiquei na beira da praia, assim, uma coisa que nem é muito comum, parada, porque eu não tinha forças, e tanto que eu tinha lutado para sair dali, e era relativamente raso, mas era tipo no rio, né? Que é aquele mar meio.
É como um desespero, assim, né?
Aí eu não, eu não tinha força física, e quando depois eu consegui, aí eu andei, fui até a toalha, onde estava minha irmã, minhas amigas. Que eu não tinha. Aí eu disse, nossa, a natureza
É pau, né?
é pau.
Agora sim. Se a gente pega essa sensação e olha direitinho pra ela, é como se a gente tivesse essa sensação o tempo inteiro ao longo dos dias. Ou estudando, pra quem estuda. Ou resolvendo problemas. Ou nas relações. No trabalho. No próprio engarrafamento, às vezes a pessoa tá se sentindo assim. É como se a sensação de caldo ela tá tão frequente que tudo é um caldo. Né? Aí tem gente que se irrita, tem gente que desiste, tem gente que tem medo de entrar no mar, tem gente que tem tesão por aquilo, ai, adora a loucura do caos. Tem gente que olha pro caldo e fala, uhul, vou de novo. Tem gente que olha pra aquilo e fala, isso é perfeito, doido, irmão. Sabe? Tem gente que olha pro caldo e faz, vou construir estruturas aqui pra segurar esse caldo pra eu conseguir transitar aqui em cima. Né? Essas são as seis estruturas usuais da gente lidar com os caldos da vida. Daí, por que que a gente desenvolveu como lidar com os calos? De maneiras tipo, meio que não funcionais. Primeiro porque a gente tem um desejo de não mergulhar naquilo, né? Tirando quem adora o caldo. Aí vai desenvolver como mergulhar naquilo. Mas é por nossa inabilidade de enxergar como aquelas ondas são construídas. Então imagina, nossa mente. Nossa mente ela é o mar inteiro. Se ela é o mar inteiro, vem ondas. Só que a gente não aquieta para olhar para o mar inteiro, incluindo para as ondas. Então, sempre que vem uma onda, de maneira reativa, a gente olha só para ela e faz: que doideira. Que doideira, ou para ruim ou para bom, assim. Porque tem umas ondas muito boas também. A gente olha para a onda e, naquele momento, o universo se dissolveu, desapareceu. Só existe você observando a onda e reagindo a ela. Esse observar e reagir automaticamente. Às vezes a gente nem acha que é automaticamente, mas é porque tem um automatismo por trás operando. Isso é a roda da vida. Isso é o que o Buda chamou de samsara. Sabe? E o grande ensinamento do Buda foi assim: observe. Observe esses caldos. As ondas vindo. Relaxe e observe. Relaxando e observando, os 12 elos vão naturalmente se dissolvendo. Sem esforço. Tem um ensinamento que eles repetem em vários textos, assim, que é: através da busca e do controle, a mente do Buda não pode ser alcançada. A gente vem pra cá sem querer dizer que eu vou buscar e não vou encontrar nada, João. Vou procurar outra tradição. Eu ralei pra entender isso. Eu falei assim: tá bom, então eu vou buscar não buscar nada. Ficava assim: buscando não buscar nada. Aí eu me enganava, assim. Eu, especialista em enganar, assim: eu não estou buscando nada. Mas eu acho que eu tô quase lá. O que ele quer dizer, assim, é que a elucidação dos processos mentais, o caminho para que a gente consiga elucidar a realidade, é através do relaxamento e da observação. Só que quando a onda vem, já faz assim: puta merda, já reage. E vai ver o que eu faço com essa onda. Daí essa prática de hoje, ela é uma prática de aquietar. Só isso. E assim, a gente vai aquietar. E vai passar um tempo só observando a mente. Vou fazer como se fossem duas práticas de 5 minutos. Os primeiros 5 minutos a gente relaxa. E os outros 5 minutos simplesmente está. O que vier, veio. É tipo sustentar o estado não reativo que a gente foi treinando, foi cultivando ao longo dos primeiros 5 minutos. E aí, uma coisa legal é que eu peguei essa prática de relaxamento do encontro passado e aí cortei ela bem bonitinho. E aí, tipo, você pode botar ela à noite pra passar. E aí vai desenvolvendo caminhos neurais específicos de não reatividade. Eu tô treinando a linguagem científica agora. Sabe? Você vai treinando, vai cultivando esses caminhos e aí você vai poder acessar a não reatividade cada vez mais rápido. Então, eu acho que isso é uma boa coisa pra gente. Porque meio que a gente espera que seja mágica. Agora eu vejo tudo. Tipo o Neo quando vira o escolhido, quando ele aceita: eu sou o escolhido. Vem o agente Smith e ele fica assim. Assim. O Buda passou 6 anos meditando sem parar pra poder acessar isso. 6 anos no meio da floresta. A gente faz 5 minutos e faz assim: agora. Então precisamos cultivar. E por que motivação? Autogentileza. Amor próprio. Um desejo honesto de parar de se meter em merda o tempo inteiro. Foi pesada essa. Essa é a primeira motivação. Essa é a motivação. Tá frio, né?
Tá muito frio. Queria que alguém trocasse comigo.
Essa é a primeira motivação. Ah, na tradição se chama...
Ela também tá... Não, eu não aguento frio. É por isso que eu tô aqui.
Você é o Loro que controla.
É esse lado
que
tá, é da minha parte.
Vou dar uma olhada pra você aqui, pra cá, eu vou estar aqui.
Tô?
Tá aqui, olha.
Eu tô com frio também. Né?
Então, hora do remanejamento. Quem quiser mudar de lugar, a hora é essa. E Juju também, tá toda fofa ali.
Eu me lembrei daquela parte de Matrix. Do pirralho com a colher.
É. E aquele pirralho entendia os 12 anos.
É.
É isso, ele não é colher. Aí a colher então. Então, a primeira motivação que a gente precisa cultivar é a motivação honesta de levar uma vida mais pacífica, assim, com menos sofrimento. A gente sofre muito à toa. Então não faz sentido olhar para a roda da vida. Se for assim, ah, eu vou olhar porque é uma coisa interessante essa tradição budista. Olha só. Essa motivação, ela não vai... Ela não segue. Você vai ver. No terceiro encontro, quem tá com essa motivação já foi embora. Quem tá com motivação de, ah, isso aqui é interessante. Olha só essas tradições orientais. Essas pessoas rarebabas aí. Vai embora. Vai embora. Do quarto encontro em diante, só fica para quem aquilo está fazendo sentido. Então, se você cultiva a motivação adequada todo dia, aí aquilo começa a fazer sentido, como uma prática, como algo vivo, como algo transformador. Os 12 elos em si, da maneira como vão ser tratados nesses próximos 3 meses, eles são um método de reconhecer o próprio sofrimento. Eles são tipo fase 1 para transformação, que é a geração de motivação. Sabe? Só que como é que eu vou querer cessar meu sofrimento, melhorar minha vida nesse quesito? Se eu não tenho uma conexão de autogentileza, de amor próprio, conexão comigo mesmo, comigo mesma. Se eu me permito me meter nas enrascadas o tempo inteiro, a vida é assim mesmo. Se eu me cobro o tempo inteiro, manhã, tarde e noite. Se eu entro em relacionamentos tóxicos e acho que é assim mesmo. E acho que eu mereço. Pau dele. Tá mal. Então, a minha proposta para esses encontros é que eles sejam de um estágio anterior ao estágio do nascimento no Lótus. Ele é nascimento no Lótus para si mesmo. Ele é eu enxergando o meu sofrimento e aprendendo a transitar diante dessa realidade com mais potência, com mais conexão comigo, com mais autogentileza. E naturalmente, aprendendo a me tratar como se eu fosse um ótimo amigo meu mesmo, uma ótima amiga minha mesmo, esse coração se expande e começa a enxergar os outros da mesma maneira. Será que hoje alguém conseguiu não se tratar mal aqui nessa sala? Eu não. Isso, para e pensa assim um pouquinho. Para e pensa. Pode ter sido uma besteira. Pode ter sido uma coisa seríssima. Eu me tratei mal hoje porque ontem eu sabia que eu tinha que chegar no consultório às 8. E ontem à noite eu tomei 2 cervejas antes de dormir. Eu acordei às 8h20. Pra minha sorte, o paciente faltou. O que é isso? Isso é um déficit cognitivo. É um desequilíbrio cognitivo. Que brota de quê? De um desequilíbrio atencional. E por que ele tá ali? Porque a gente olha para aquilo e faz assim mesmo.
Mas assim, quando você diz um déficit cognitivo, por quê? Como assim?
Porque assim, eu tenho uma cognição suficiente para perceber que eu estou fazendo merda. Certo? Eu sei que se eu tomar uma cerveja à meia-noite, 2 latinhas, vai ser difícil acordar às 6h30 no outro dia. Só que aquilo passa desapercebido. Por quê? Porque, de maneira geral, a gente tem um distúrbio atencional, todo mundo. Se a psiquiatria quisesse tratar tudo isso, estava de botar remédio para atenção na água da Indaiaça. Sabe? No sal. Não tem iodo no sal, ele vai botar remédio para atenção. De maneira geral, a gente passa dormindo o dia inteiro. Aí vem um desejo. Aí, sem perceber que aquilo era só um desejo e poder observá-lo e discriminar se eu realmente devo fazer aquilo ou não, se vai ser bom pra mim ou não, eu simplesmente faço. Aí fui. Aí chegam 2 cervejas e um hambúrguer na minha casa. Faço assim, ó. Mágica. Sério? Mas pra eu poder olhar pra isso, eu preciso ter uma motivação. Que é uma motivação que transcende as motivações usuais. Eu, ela tá antes.
Eu olho isso como muito... Eu acho que a gente fica muito no automático.
É, é isso.
Aquela coisa que a gente fica no controle remoto. A gente liga o automático e vai-se embora. Faz como aqueles carrinhos.
É isso mesmo.
Entendeu? E a gente liga no controle remoto e ele vai-se embora. Tropeçando por aí.
Só que por não contemplar os aspectos negativos desse automatismo, a gente só olha para as coisas positivas, tipo, como se tivesse adormecido. Como quando você está dirigindo e do nada você está no quilômetro 5, aí você piscou o olho no quilômetro 11. Como é que eu cheguei aqui? A gente passa a vida assim. Sabe? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como se tivesse só uns flashes de vida acesos. E é tão sério isso que a gente nem se pergunta se é uma boa coisa. Nem se pergunta. Por quê? Porque como esse processo de adormecimento, ele tá ali, adormece junto com ele a própria criticidade da realidade. Uhum. Se eu pergunto, você se ama, todo mundo diz, sim. Agora assim, você faz, você opera no mundo baseado nesse amor que você tem por você mesmo? Dá até uma dor, né? Assim, uma vez pergunta, às vezes outra pergunta assim: se o budismo é sobre felicidade e paz, por que ele foca tanto no sofrimento? A resposta é porque se a pessoa não olhar pro sofrimento, ela não faz diferente. Não faz. Sabe, do nada você tá no leito da morte, assim. Rodou. Tá na próxima vida. Se você acreditar em próxima vida. A verdade é que, de alguma maneira, a gente tem uma conexão com a gente mesmo. A gente queria não estar sofrendo. É tanto que na quinta-feira à noite vocês estão aqui. E eu também. Mas esse insight de querer melhorar, ele é muito fugaz. Porque o insight, ele é isso. Ele é como um trovão, um raio. Ele ilumina e dura alguns milissegundos. Se ele é treinado, ele vira que nem um sol. Um insight treinado, cultivado, ele vai permanecendo. E aí, por essa perspectiva, estudar os 12 elos, ele é reconhecer assim que não tá bom. Se a gente estuda cada ela e passar a semana inteira contemplando aquilo, aos poucos vai reconhecendo, vai caindo a ficha, que pode ser diferente, que a gente pode operar no mundo baseado nessa potência adormecida que tá lá, sabe? Tá lá, todo mundo aqui. Toda beleza, potência que a gente vê nos mestres, nos professores, na verdade tá na gente, a gente projeta neles. Olha que coisa. A gente olha pro Lama Santa, mas esse cara é um Buda. Mas quem é esse eu que tá olhando pra esse outro ali? É a natureza primordial olhando pra ela mesma de um ponto de vista diferente. E reconhecendo qualidades nela mesma no outro. Assim. Só que por estarmos adormecidos no automático, só seguindo os hábitos, que na imensa maioria não são tão positivos assim, a gente não enxerga isso. Dessa perspectiva, estudar os 12 elos, como diria um mestre Zen, que eu não me lembro o nome. No Zen, eles são bem dramáticos, assim. Sabe? Aí, eu não me lembro desse mestre. Era alguma coisa Roshi. Mas Roshi é tipo José no Japão. Roshi é um termo dado a professores. Ele dizia que, assim, estudar o Zen é como engolir uma pedra quente. Muito dramático, tipo, não precisava disso, afasta mais do que aproxima as pessoas. Né? Mas talvez no Japão assim, ó, os 16, sabe? Eu vou dizer assim, estudar os 12 elos, de alguma maneira, é se desiludir de tanta ilusão que a gente carrega desnecessariamente na mochila. Se você está estudando os 12 elos e não está se entristecendo, quando acabar, comece de novo. Sabe? Só que esse entristecimento honesto, ele é o portão para a gente poder fazer diferente. Ele é como cair a ficha. É entristecer-se de como eu tenho me tratado, de como eu tenho permitido, sem perceber, que essa vida siga sem valer tanto a pena, siga aleatória. Aí Trumpa é o mestre da década de 60. Ele morreu em 1987. Ele falava dessa qualidade da tristeza diante da contemplação da realidade, como o autêntico coração da tristeza. Ele é tipo a grande motivação de mudar a vida. Tá fazendo sentido essa conversa? Mas não sei, se é só eu que tô pensando nessas maluquices.
Tá super prazer.
Né?
João, e quando a pessoa sofre sem ter um motivo concreto para ela? Para ter uma vida boa, salário bom, conforto, e ela sofre tremendamente. Então ela é o quê? Se não havia nada total dela, né? Porque de onde vem esse sofrimento? Que ela ligou. Não daria motivo.
É que não tem motivo aos olhos de quem, né? Né? Porque assim, eu já tive muita coisa na vida e eu tava triste. Eu já não tive nada e tive triste. Eu já tive muita coisa e tava de boa. Eu já não tive nada e tava de boa. Porque não é no teu, no ter, né? É no olho da pessoa. Lembra do olho da água com barro?
Às vezes o sofrimento também vem desse processo da comparação.
Por exemplo.
De comparar o sofrimento do outro como sendo mais significativo do que o seu próprio. Você sofreu seu sofrimento, é um direito seu.
É, o problema é a gente chamar de meu. Quando é meu, eu boto embaixo do braço assim. Vamos, meu sofrimento. Eu digo do outro. O meu é melhor. É tipo, no pain, no gain. A treta é essa. A gente quer ganhar muito. A gente não percebe que o que a gente tá procurando já tá dentro. Seria tipo assim, no pain, no pain. Sabe? Tudo que a gente faz no mundo é em busca de felicidade, de plenitude, de estar em paz, de estar alegre, de estar satisfeito. Todas as tretas, as complicações que a gente entrou nessa vida inteira foram assim: eu vou dar esse passo porque eu tenho certeza que vai ser melhor. Epa. Treta. A primeira qualidade assim que a gente precisa cultivar é se tratar bem. De primeira vai acontecer que a gente vai começar a não ligar pra quando tratam a gente mal, porque a gente já tá pleno de tratarem a gente bem, porque a gente já tá se tratando. Se tratar com gentileza, com um coração acalentador, com amor. Quantas vezes a gente não quis alguém ali do lado? Botar a cabeça no ombro assim. Quantas vezes a gente não se sentiu jogado, isolado, sozinho, sozinha, sem ninguém, em busca de acolhimento, de ser entendido? Mais um produto Polishop. Vai no site assim. Aí compra acolhimento. Turbo 3000. Em 12 vezes. A gente já tem tudo isso que a gente busca nos outros. Na gente. É tanto que a gente oferece. Tu oferece acolhimento para as pessoas. Então tu tem acolhimento. Sem reconhecer essa potência, a gente segue como vampiro. Vampiro de acolhimento, vampiro de amor, vampiro de sorriso, vampiro de energias positivas. A gente se relaciona com o mundo da perspectiva do vampiro, do zumbi, do fantasma. E aí assim, aí a gente entra num relacionamento com alguém, aí são tipo dois vampiros, um olhando pro outro e fazendo assim, ali tem um sangue fresquinho. É tipo os dois pensando na mesma hora. É surgir as projeções, né? Ali tem um sangue fresquinho. Mas o outro tá operando na mesma frequência. Do ir em busca de algo em alguém. Como é que vai dar certo? No máximo, se dá certo é ficar até o final da vida junto. Eu vejo um monte de idosos junto e eles são até desconhecidos. Um não sabe mais nem qual é a comida predileta do outro. No começo é aquela coisa, né? Só que ele tanto tá indo em busca nos outros e não encontrando, meio que surge uma desistência. O que é dar certo? Na perspectiva budista, dar certo é oferecer. Dar certo é reconhecer que a gente é essa fonte, essa potência. E mudar o referencial nosso no mundo. Em vez de a gente estar no mundo em busca, a gente vai pro mundo para oferecer. Só que para aceitar isso e não engolir seco o que esse esquisito aqui tá falando, é preciso contemplar como a falta se constrói no meu coração. E o processo de construção da falta no meu coração, de eu me criar como um fantasma, um vampiro, um zumbi, uma sanguessuga. Foi elucidado pelo Buda há 2600 anos atrás, que que é o processo da roda da vida, dos 12 elos. Então, assim, se você quer parar de ir em busca do que você já tem, em quem também não tem para oferecer, que parece que tem, porque você olha assim para outra pessoa de primeira, pessoal, o olho brilha. Todo mundo sabe, é preto e branco, e aquela pessoa assim, é você. Aí naquele momento surge um aspecto mágico. O que tu já tem dentro, tu tá vendo no outro. Como tudo, assim, é uma estrutura interna que tá rebatendo ali e você tá dizendo, tá no Diego, Diogo, tá no Diogo, assim, é agora. Aí você vai chegando, como que não tem nada, manda um oi pelo Instagram. Começa a dar coraçãozinho em todas as publicações do outro. E ainda bota assim, pra ver se cai a ficha. Aí eu tenho, quantos coraçõezinhos eu tenho que botar aqui? Pra você ficar aquela coisa assim. Aí surgem as movimentações viciadas no mundo, baseadas no sentimento de falta. Eu entro em contato com algo e do nada surge internamente assim. Era isso que me faltava. Uma pessoa, um título, uma roupa, um carro, uma viagem. Quando eu tiver isso, finalmente, minha busca acabou. Eu lembro que foi bem assim quando eu tava estudando pra residência. Aí eu passei na prova da residência. Rapaz, durou 2 dias. Eu já tenho que fazer matrícula, já tenho que estar dando plantão no outro dia, assim. Esse sentimento de plenitude, ele também surge, baseado nos aspectos externos. Mas ele dura tanto assim. Por quê? Porque o aspecto externo, ele é um gatilho de uma sensação positiva. E isso é maravilhoso. Eu não estou aqui dizendo assim, agora não vamos sentar aqui até a morte, porque estamos plenos. Não. Há quem faça. Mas isso não é o caminho que o SEB oferece. Sabe? O caminho que o SEB oferece é reconhecer essa realidade mágica, criacional, onírica, potente. Se reconhecer como o mágico que está criando. Porque, de maneira geral, a gente é um mágico com Alzheimer que cria e esquece que criou e esquece que esqueceu. Aí, tipo... Essa parte é o Lama que fala. Ele não fala o mágico com Alzheimer, não. Isso aí é pra ficar mais interessante, sim. Imagina.
Mais psiquiátrico.
Vê só. É tipo isso. O mágico tá ali, ele... Puff, aí surgiu esse bastão. Daí ele sabe que esse bastão é uma criação dele. É tipo, você olhou pra alguém e se apaixonou. Você sabe que é você quem se apaixonou por alguma qualidade que você admira, que parece que tá naquela outra pessoa, mas é uma projeção. Olha que maravilha. Puta merda. Já imaginou? Você diz, tô apaixonado, mas isso é uma questão minha. Puta que pariu, né? Perfeito. E isso não impede você ir experienciar aquele negócio. Saca? Porque é mágico, tá brotando e você tá indo. Mas não, aí o mágico criou o bastão de holograma, aí ele esqueceu o que criou. Ele esqueceu o que criou, mas ele olha para aquilo e faz, isso é uma criação. Certo? Ele não sabe quem criou, mas foi criado. Aí o mágico esqueceu o que criou. É assim, você olha para o outro, aí se apaixona, aí faz assim, porque aí já não é aquela pessoa, assim, são as qualidades daquela pessoa. Ela tem qualidades que eu admiro. Saca? Tipo, elucidou um pouco, mas não elucidou completamente. Ainda tem alguém que tem qualidades que eu admiro. As qualidades estão no outro. Aí o mago tá aqui, ele esqueceu o que criou. Só que ele esqueceu o que esqueceu. Ele já esqueceu que aquilo é uma criação. Ele criou bastão, esqueceu que ele criou. E esqueceu que ele esqueceu que criou bastão. Então ele olha. Esse bastão existe. Tá aqui fora, vocês estão vendo? Sabe? Esse processo de criar a realidade mágica, esquecer que ela é criada e esquecer que você esqueceu que a realidade é criada, Isso é a base da Roda da Vida. Isso é o primeiro elo. Isso é a Roda da Vida inteira explicada no Mágico com Alzheimer. Tudo, tudo que você olha. Você criou, esqueceu que criou e esqueceu que esqueceu. É esse processo de dupla delusão. É bonito o termo, né? Eu acho. Não fui eu quem criou, é o Santem. Esse processo de dupla delusão, de ignorância da própria ignorância, é a base do estudo. Tá, João, mas e aí? Agora ferrou, né? Estaria ferrado se os Budas não tivessem surgido e apresentado caminhos. E aí, a ferramenta que a gente vai treinar ao longo desses encontros, ela é basicamente aquietar e se perguntar se está valendo a pena aquele elo, aquele modo, aquele aspecto. E aí, a ideia é que a gente passe a semana contemplando só aquele aspecto, sua prática, contemplar tal elo da Roda da Vida. E a gente vai de trás para frente, vai ver primeiro o aspecto da morte, depois a impermanência de todos os fatores, depois o nascimento, depois as construções viciadas, e por aí vai, até o primeiro elo. Até esqueceu, que criou. Então, vamos praticar.